mil para realizar, para fazer ração, para fazer ração para outros alimentos, para peixe, para a indústria de pescado, para a indústria até de ração de cachorro. Então, o CRIO, a gente luta também, é uma das grandes lutas da Jubarte, a gente está por área de proteção dos bancos de alimentação da Jubarte. Então, a gente, como membro da CIB, da Comissão Internacional da Baleia, a gente também assina essa preocupação.
É o que comportamento quando sobe essa coisa de jogar uma maçã no mar, uma bananinha no mar, achando que o peixe come, que a baleia come, essa coisa do plástico no mar, não dar a finalização correta do lixo para o ser humano produz.
É sem dúvida que a gente tem que pensar que tudo vai para o mar. Inclusive as pessoas que moram que não são litorâneos. Então a gente sabe que esse resíduo, esse lixo, está chegando no mar também. Então a gente tem essa preocupação com a poluição marinha, que com certeza afeta não só a baleia, mas o golfinho, as tartarugas, os tubarões, os corais. Então a gente precisa reutilizar, reciclar e diminuir esse consumo desses plásticos.
Ah, eu quero
tratar
com você um palongo para você detalhar para isso, sobre isso, porque eu acho que a gente precisa educar o ser humano por uma nova caminhada sobre o planeta. A gente precisa parar e pensar no que a gente está fazendo, né? Porque o oxigênio que a gente utiliza vem do mar. E quando a gente mexe nessa cadeia, a gente pode morrer por falta de ar. Não só do peixe. A gente não vê mais tainha em profusão, a gente não vê mais badejo em profusão. Então é necessário a gente se educar, a gente caminhar de uma forma mais assertiva. Eu vou convidar
com
você.
Muito obrigado. Fico disponível quando puder. A gente vai lá fazer essa entrevista, bater esse papo e dizer que uma das linhas, nenhum projeto de conservação trabalha sem fazer educação ambiental. E pensando nisso, a gente aqui em Salvador faz um trabalho de educação ambiental com escola, nas escolas municipais. Sábado no ano retrasado, em cada ano, 2.000 crianças foram contempladas com essas atividades que nós realizamos. Esse ano, de novo, vamos estar em parceria com a Prefeitura de Salvador, realizando também essas atividades nas escolas municipais.
De lá no Rico. Minha gente, olha, obrigada pela companhia. Programa gostoso, né? Essa Bahia linda. Eu estou feliz de estar aqui na Bahia Marina, presenciando esse momento tão importante. Estava conversando com o nosso Gabriel Carvalho, mas a internet interrompeu. Eu vou reagendar Gabriel Carvalho, porque é um expert em São João, mas foi muito oportuno ouvir e ver, presenciar esse encontro do Gabriel com o secretário Maurício Bacelar, que tem feito um trabalho extraordinário, pensando grande, pensando o turismo da Bahia de forma grandiosa, como ele tem que ser. Obrigado pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã não, amanhã é sábado, até segunda.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, Encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 12 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 102, com o seguinte refrão: o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 102 que acabamos de recitar é um dos mais belos cânticos de gratidão e louvor da Bíblia, certamente escrito pelo rei Davi. O Salmo funciona como um autoencorajamento. O salmista ordena que a sua própria alma bendiga a Deus, destacando seus benefícios, sua misericórdia inesgotável e a sua compaixão infinita pelas nossas fraquezas humanas. Apresenta um Deus misericordioso e bom. Começa bendizendo a Deus com todo o seu sentimento e com a alma, com a sua alma, pedindo que ele, Deus, não esqueça de nenhum de seus favores. Nos lembra que temos a tendência de esquecer as coisas boas que recebemos, principalmente de Deus. Por isso, o esforço consciente de lembrar e agradecer é fundamental. Encontramos no Salmo 104 três motivos práticos para agradecer. Primeiro, pelo perdão que recebemos sempre de Deus. O Papa Francisco dizia: Deus não se cansa de perdoar. E pelas curas, ele perdoa todos os erros e cura as nossas enfermidades, as nossas feridas. Segundo, o Salmo nos mostra que podemos fazer uma experiência de resgate e de proteção. Deus nos livra da morte, da sepultura e nos dá vida nova. Terceiro, experimentamos sempre o amor e a renovação. Ele coroa nossa vida de amor e renova nossas forças. Deus nos renova sempre. Deus nos protege sempre. Agora, meu irmão, minha irmã, também nós podemos enfatizar que Deus é compassivo e generoso. Ele não nos castiga como merecemos. Deus não retribui nossos erros na mesma proporção. É muito confortador saber e é muito importante que tenhamos essa consciência. Deus não retribui nossos erros na mesma proporção. Também ele afasta nossas transgressões. Ele sabe das nossas limitações e ele sempre nos trata com ternura, a ternura de um pai que atende ou entende a fragilidade dos filhos. O Salmo 102 nos revela a face misericordiosa, amorosa e bondosa do Pai. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Oração do ano jubilar arquidiocesano. Ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e pelos 350 anos de sua elevação à arquidiocese. Por tudo, nós vos damos graças. Pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história. Pelos que se dedicaram a edificar a Igreja Primacial do Brasil desde os seus primórdios. Confiantes do Santíssimo Salvador, o amado Senhor do Bonfim. Nós vos agradecemos pela fé professada, celebrada e vivida ao longo dos séculos. A vós confiamos a vida e a missão da nossa Igreja, com a esperança que brota da fé. Nós renovamos o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com novo ardor missionário. Nós suplicamos as vossas bênçãos para que este ano jubilar arquidiocesano produza muitos frutos em nossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, Santa Dulce dos Pobres e a bem-aventurada Lindalva. Amém.
Palavra de Vida.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos e festas de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruir Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Salmo 50.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde,
são 12 horas 15 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na rádio Excelsior FM 106.7 e na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, neste dia especial, nessa sexta-feira, dia 12. 12 de junho, dia dos namorados, aí popularmente o dia dos namorados, então parabéns a todo mundo que está distribuindo amor nessa sexta-feira. Acompanha o 12 em Pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube das emissoras da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. O programa de hoje é especialíssimo, uma edição especial do 12 em Pauta para tratar sobre o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos. Estaremos muito em breve, em instantes, conversando com o padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, da Rede Excelsior de Comunicação, e com o professor David Lorenzo, reitor da Universidade Católica de Salvador. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo especial dessa sexta-feira, vamos conferir prestação de serviço, informação de tempo na capital baiana, Salvador. Salvador que reúne hoje previsão de sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 22 e máxima de 30 graus na capital baiana. Vamos conferir previsão do tempo também para o final de semana, um sábado amanhã, dia 13, dia de Santo Antônio, dia também de jogo do Brasil aí pela Copa do Mundo, previsão de sol com algumas nuvens sem chuva. Então não vai chover. Para quem vai acompanhar aí o trezenário, dia solene, honra ao Santo Antônio, lá do Santo Antônio, além do carro, no Carmo, missa às 15h30, presidida por Dom Gabriel Filho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Nós iremos, inclusive, Rede Excelsior, transmitir essa Santa Missa solene. Então, no sábado, previsão de sem chuva, né? Mínima de 22, máxima de 31 graus. E no domingo, Salvador também, com previsão de sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. 12h17, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia dessa sexta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento em Salvador, está interditada a Rua do Tijolo, no Centro Histórico, devido a um poste caído na região. Trânsito está bastante lento, a opção de tráfego é acessar o comércio e subir a ladeira da montanha ou acessar os barris e seguir pelo dique do Tororó. Trânsito livre nesse momento na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Pinto de Aguiar, na ladeira do Acupe de Brotas, na Avenida Manuel Dias, na Pituba e no trecho da Praça da Piedade. Até o momento, 12 horas 18 minutos em Salvador, 3 acidentes de trânsito foram registrados na nossa capital baiana, com 5 vítimas não fatais. Vamos dar início ao nosso especial dessa sexta-feira. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia promove, através da Universidade Católica de Salvador e da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Rede Excelsior de Comunicação, o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos. Esse congresso ele vai acontecer entre os dias 4 e 6 de novembro deste ano. O evento integra as comemorações dos 475 anos de criação do primeiro bispado do Brasil, Bispado de São Salvador da Bahia, e dos 350 anos de elevação da Diocese de Salvador à condição de arquidiocese. Além das conferências e também das mesas temáticas, o congresso ele abriu chamada para submissão de trabalhos científicos, pretendendo reunir pesquisadores, estudantes, docentes, membros do clero e agentes pastorais, refletindo sobre história, cultura e missão da Igreja no Brasil. Mas antes da gente falar sobre o congresso, estamos vivendo também um ano de 2026 muito importante, muito especial para essas duas instituições, a Fundação Dom Avelar e a Universidade Católica do Salvador. Além do jubileu arquidiocesano, a Universidade Católica vive neste 2026 seu ano jubilar de 65 anos e a nossa Rádio Excelsior inicia aí as comemorações em direção ao jubileu de 85 anos da primeira emissora católica do Brasil. Então, deixa eu dar uma boa tarde ao querido professor David Lorenzo, que está aqui conosco. Ele que é professor reitor da Universidade Católica de Salvador. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor David. 65 anos de fundação da Universidade Católica. Como a comunidade acadêmica está vivendo esse ano jubilar?
Muito boa tarde, João. Uma grande satisfação estar aqui com você neste momento tão especial. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham por essa queridíssima rede Excelsior de comunicação. Momento muito significativo, você me perguntava como estamos vivendo, né? Um ano jubilar com tantas razões para celebrarmos, né? A ocasião em que celebramos a CEP marcial do país, o jubileu da nossa arquidiocese, da condição de sua elevação à arquidiocese, e também o jubileu da Rádio Excelsior e da Universidade Católica de Salvador. A UCSAL completará em outubro deste ano 65 anos de existência e celebra com muita pujança, com muita alegria, João, porque são milhares de indivíduos que passaram pela universidade, que sendo universidade dedicam sua vida, sua vocação como profissionais, sujeitos éticos no mundo do trabalho. E ao lado de toda essa celebração, do orgulho de todas essas vidas que são formadas também por nós, diplomadas por nós, a certeza de olhar para frente com a esperança de entender que a educação move o mundo.
Professor David, tanto a Rádio Excelsior quanto a Universidade Católica são frutos da presença da nossa igreja na sociedade baiana. De que forma o senhor acredita que essas instituições elas ajudam a preservar a memória, preservar a formação humana, projetar futuro e legado ao longo aí desses quase 5 séculos da nossa igreja primacial no Brasil?
Exatamente. Veja, João, a Universidade Católica de Salvador é uma iniciativa estritamente acadêmica e que bebe da fonte de todo o magistério da igreja, né? Aliás, Jesus foi o primeiro educador, né? E que convida a todos nós no Ide e ensinai a uma missão principalmente educativa, né? Pedagógica. E a Universidade Católica do Salvador se propõe a isso, dentro da nossa cidade, sob a égide dos valores cristãos, promover uma educação de qualidade, de excelência, mas, sobretudo, uma educação humanística, né? Formando sujeitos pensantes para a sociedade.
Que bom a gente ver esse leque de contribuições que a nossa Arquidiocese de São Salvador, nossa igreja particular, ela derrama, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, né? A gente vê ações de diversos espectros educativos, de saúde, de formação, espiritual, pastoral, litúrgica, teológica. São tantas frentes que a nossa Arquidiocese de Salvador ajudou a formar. Nossa Arquidiocese, ela batizou o nome da nossa cidade, né? A cidade do Salvador. A história da fundação da cidade de São Salvador da Bahia se mistura com a história da fundação do primeiro bispado do Brasil, da América Portuguesa, que é o bispado de São Salvador. Professor David, como então o senhor acredita que esse congresso, vamos começar a falar do congresso, daqui a pouquinho a gente recebe também o nosso querido padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar, diretor aí da nossa rede Excelsior de comunicação, como o congresso une a arquidiocese, Universidade Católica, a comunicação, com a importância dessa parceria entre a igreja e a universidade e os meios de comunicação para promover um debate qualificado sobre a história e missão da igreja no Brasil. Lá no período, teve um período histórico, né, que o pessoal dizia que a Idade Média era a idade das trevas, era a idade sem iluminação, né, por conta ali de todo período histórico conturbado que vivemos enquanto civilização, mas foi na Idade Média que surgiu as universidades, né? Com a ação da igreja. Então eu gosto de desconstruir essa ideia de Idade das Trevas e trazer uma reflexão importantíssima sobre a contribuição que a Igreja Católica teve a nível de mundo histórico para o início do saber científico a partir da universidade. Então, trazendo para a nossa realidade como esse congresso vai se unir ao jubileu da Arquidiocese para pensar, para construir cidadania através da universidade.
Perfeito. Olha, muito interessante essa sua provocação, João. Eu quero partir dela para dizer a respeito da importância do nosso evento, né? Recordar que aquilo que se chama de Idade das Trevas, sim, apresenta uma experiência que, como todas, onde se encontra o homem, onde o homem põe a mão, há falibilidade, há problemas, né? Há desafios a serem superados. Mas é neste momento da Idade Média que nascem as primeiras universidades, espaços de pensamento que querem devolver à sociedade respostas às perguntas daquele momento vivido. Foi também durante este período que iniciativas tão proveitosas que ainda existem hoje pavimentando a sociedade mundial, como as Santas Casas de Misericórdia, cuidaram de pessoas que apenas por conta de iniciativas assim religiosas poderiam ser cuidadas. Então, é evidente que a igreja tem um papel social, né? Também profundamente social naquilo que faz, porque ela não está desarticulada dos sonhos e dos desejos da sociedade onde se instala. Hoje a gente revisita isso, celebrando os 475 anos da criação da primeira Sé, né, no nosso país, os 350 da Arquidiocese do São Salvador. Nós celebramos a presença marcante da igreja, né, como grande farol, grande bússola para a consolidação da cidade. Se celebramos a cidade daquela época, celebramos também a cidade de hoje, né? E olhamos para o futuro, para a cidade que queremos no amanhã. Este congresso pavimenta esse percurso, nos serve de bússola e em quatro eixos fundantes evidencia que a presença marcante da nossa arquidiocese edifica a nossa cidade, edifica o nosso país, promove o nosso povo e faz um exercício de memória, de cultura, mais um exercício também de abrirmos janelas, janelas bonitas para o horizonte que nós queremos.
Vamos dar boas-vindas e boa tarde ao nosso querido diretor, Padre Danilo Pinto, ele que é diretor da Fundação Dom Avelá, da nossa Rede Excelso, que se une a nós agora nesse diálogo tão importante sobre o congresso que faz luz e reflexão à fundação do nosso bispado e elevação a arcebispado. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Padre Deus em Pauta.
Boa tarde, João. Desculpa o atraso, eu peguei um engarrafamento vindo para cá, mas que bom que consegui chegar em tempo para a gente conversar. Quero cumprimentar o professor David, que está aqui conosco. Já estivemos mais cedo em uma reunião, não é?
Exatamente.
Estamos aqui agora também juntos participando desse programa. E quero cumprimentar também os nossos ouvintes que nos acompanham de casa, do trânsito, de diversos lugares da nossa cidade do Salvador, interior baiano, também pela internet.
Padre Danilo, a gente refletiu um pouco com o professor David agora há pouco sobre como esse congresso ele acontece dentro do Jubileu Arquidiocesano e como dentro do Jubileu Arquidiocesano estamos vivendo o Jubileu da Universidade Católica e o início do ano comemorativo da nossa emissora rumo aos 85 anos. O que é que o senhor pode falar para a gente de início desse contexto jubilar que a Excelsior inaugura, inicia o diálogo que esse contexto jubilar tem com o Jubileu Arquidiocesano em ações como o congresso que vamos realizar no próximo mês de novembro?
Excelente, João. Esse contexto que nos emoldura, a celebração dos 475 anos do Bispado de Salvador e dos 350 anos de elevação à condição de arcebispado, coloca em nosso horizonte também as instituições que esse grupo maior, arquidiocese e bispado, produziram ao longo de sua história. E a sua contribuição histórica em campos muito específicos da vida da sociedade. No campo da educação, a nossa Universidade Católica, celebrando seus 65 anos. No campo da comunicação, nós temos a primeira emissora de rádio religiosa e católica do Brasil, a Rádio Excelsior. Mas se olharmos em outros setores específicos, temos também outras instituições relevantes e dispositivos pastorais importantes na vida da arquidiocese, que contribuem de sobremaneira com a vida da cidade. Temos hospitais católicos, escolas católicas centenárias, obras sociais que vêm desde o período colonial, desde o período do Império. Ou seja, nós contribuímos em muito com a vida da cidade do Salvador, com o nosso estado baiano e com o país de diversas formas. E um desses caminhos de contribuição se dá por suas instituições, né? Do qual a Rádio Excelsior da Bahia, acho que juntamente com a Universidade Católica, tem a alegria de fazer parte. Então, ficamos assim, muito felizes em poder não apenas informar, mas também formar consciências, uhum, pautar discussões, oferecer contribuições que vêm desse tesouro que nós temos, que é esse grande patrimônio do humanismo cristão, né? A nossa capacidade de refletir e de promover a pessoa humana à luz da fé. Então, essa é a forma, né, como a gente comparece e como a gente celebra de modo muito ativo, de modo muito vivo, uhum, esses 475 anos. Né?
É muito bonito mesmo ter essa celebração com tantas ações e tantas reflexões importantes sobre a fecundidade que essa arquidiocese tem. Eu falava agora há pouco com o professor David, Padre Danilo, sobre as inúmeras contribuições em vários aspectos da sociedade que a Arquidiocese de Salvador fomenta nesse país desde o seu início até o contexto atual. E esse congresso será uma dessas oportunidades. O senhor, como sacerdote da nossa Arquidiocese, também membro da comissão especial que está organizando o jubileu arquidiocesano, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista espiritual, como esse congresso vai contribuir para refletir o aniversário do bispado, da elevação a ser bispado? A gente teve já a contribuição acadêmica que o professor David falou, mas a nível pastoral e espiritual, como esse congresso vai nos ajudar a refletir pastoralmente a vida da nossa arquidiocese, esse período histórico todo que ela contribui para o nosso país?
Esse congresso marca a retomada das jornadas teológicas na nossa Arquidiocese de Salvador, que ao longo da sua história aconteceram em momentos significativos, sempre que precisávamos identificar critérios e elementos para balizar a nossa atuação pastoral. Foi retomado, então, por ocasião desse contexto comemorativo. Mas esse congresso ele tem, acontecendo no contexto dos 475 anos do bispado, ele tem um papel muito significativo. Porque um contexto de aniversário e de celebração como este nos ajuda a fazer uma memória a respeito da nossa história, mas uma memória que contribui para compreendermos melhor o tempo que a gente está vivendo e renovar nossa autocompreensão. Em vista do futuro, em vista da perenidade, da sustentabilidade da nossa missão. Como queremos chegar como arquidiocese daqui a mais 25 anos, quando estaremos celebrando os 500 anos de evangelização na nossa igreja no Brasil e nossa igreja particular? Um momento como esse será a oportunidade de se refletir, de pensar esses caminhos, de identificar ali luzes que possam clarear a trajetória que teremos que trilhar daqui para frente.
Então, que bom que a gente está tendo esses dois polos. Que bom que o senhor falou que estamos retornando aí a essa ideia da jornada teológica, né? A essas contribuições tão qualificadas para o fazer da nossa arquidiocese, para o pensar da nossa arquidiocese. Professor David, vamos falar de programação do congresso? Uhum. A programação ela contempla áreas como história da igreja, cultura e sociedade, teologia e pastoral, além de igreja e política e tantas outras temáticas que vai permear esse congresso. Quais tipos de contribuições acadêmicas e científicas a organização do congresso espera receber desses pesquisadores, desses estudantes, de quem vai fazer ali seu fazer saber, seu fazer exercendo sua contribuição acadêmica, seu fazer pastoral, teológico? Todo mundo que será congregado por esse congresso vai contemplar quais temas de discussão?
Olha, João, o congresso ele se afigura como iniciativa que eu poderia denominar assim, de interdisciplinar, né? Porque interessa a muitos segmentos, a muitas áreas do saber. De modo muito particular aqui, certamente, todos aqueles que se dedicam à teologia, mas também à filosofia, à história, ao direito, ao âmbito do estudo das humanidades, né? Falar sobre a história da igreja nesta celebração jubilar é falar, como havíamos dito aqui, da história do próprio povo brasileiro, né? Então, interessa a todo e qualquer cidadão que se dedica a essa capacidade reflexiva a respeito do que viveu e do que pretende viver. Bom, dito isso, o fazer universitário, né? Um congresso acadêmico que vem através da metodologia universitária nos convoca, nos provoca a participarmos de variadas formas, né? Seja escutando, né? Integrando eventos plenários de grandes reflexões e grandes articulações com contribuições de pensadores, profissionais, professores que já se dedicam curricularmente àquele tema, mas também a possibilidade de interação proativa, né, com a contribuição protagonizando a defesa de trabalhos que partam desta comunidade pensante, né, que escuta, mas que também é interpelada a se posicionar. Então, Quero dizer isso, João, para afirmar que neste Congresso nós estamos ali com a porta aberta para a submissão de trabalhos também. Trabalhos acadêmicos que têm certamente a conjuntura, algumas limitações, né, que são postas pelo próprio método universitário, mas que está aberta a todo e qualquer sujeito interessado para contribuir, escrevendo esta bela página na história da cidade do São Salvador.
Que bonito. Padre Danilo, o senhor tem uma história também, né, com a pastoral universitária da nossa arquidiocese, com o setor educativo da igreja, tanto da Bahia quanto do Brasil. O senhor acredita que tem temas históricos e pastorais que eles devem ganhar um certo destaque nesse congresso? O que, é que a gente pode ter no horizonte para discutir, para a gente já dar um spoiler, digamos assim, para quem está acompanhando a nossa entrevista?
Há pouco falávamos em uma reunião de organização desse evento sobre a pertinência desse tema a algumas áreas do conhecimento. Entre elas, citávamos o tema do direito, uma vez que nesta trajetória histórica surgiu daqui de Salvador as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que foi o primeiro ordenamento canônico pastoral, o ordenamento jurídico eclesial para a vida da igreja nesse contexto do novo mundo, né? E como essa contribuição foi capaz de inspirar a vida da igreja em outras dioceses e até fora do nosso país, porque quando São Salvador foi elevado a ser bispado, dioceses de fora do Brasil ainda estavam também sufragâneas a ela e eram regidas por esse ordenamento jurídico-religioso. Eu falo para poder dizer o seguinte: isto aqui é um pequeno retrato da quantidade imensa de contribuições que nós poderemos retirar, não apenas numa perspectiva de memória, mas para a atualidade da vida da igreja. Essas constituições primeiras, elas foram fruto de um processo sinodal. O Dom Sebastião Monteiro David, ele convocou um concílio provincial, não conseguiu realizar, o fez em formato de sínodo, tentando traduzir para o contexto local as prerrogativas do Concílio de Trento, que, à época em que foi feito, buscou ser uma resposta católica à reforma protestante. Mas pense, João, que aqui trazíamos outras dinâmicas, outras demandas, uma comunidade multiface, diversa do ponto de vista étnico, cultural, e a partir de algo vivenciado aqui. No nosso contexto local, surgiu um ordenamento jurídico-religioso que iluminou todo o país e fruto de um processo sinodal. Ao longo da nossa história, nós tivemos, por exemplo, para responder sua pergunta, três experiências de sínodo. Uma outra em 1945, convocada pelo Cardeal da Silva. Depois uma no começo do governo de Dom Geraldo, feito com metodologia sinodal, mas que não recebeu esse nome. E olha, agora na atual vida da igreja, o quanto temos falado, né? As atuais diretrizes evangelizadoras da igreja no Brasil, elas estão sendo apresentadas como um instrumento de aplicação do sínodo, sobre sinodalidade, que significa caminhada conjunta das expressões eclesiais em vista do anúncio de Jesus. Então, existem elementos da nossa história que certamente nos ajudarão a compreender melhor a conjuntura de igreja e sociedade que vivemos, mas que certamente também nos apontarão caminhos para o que temos pela frente, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista do anúncio de Jesus Cristo.
E uma contribuição muito qualificada que eu acho que vai ocorrer também a nível acadêmico aqui na nossa cidade, no nosso estado, é a seguinte. Eu, quando era lá estudante da Universidade Federal da Bahia, eu não tinha dimensão da capilaridade e da grandeza que as discussões da igreja a nível acadêmico têm contribuído para a nossa sociedade. E muitas vezes, pessoas que estão no mundo secular também não conseguem ter esse olhar, né? E por que não conseguem ter? Às vezes por conta da dificuldade do dia a dia, da rotina, da vida de cada um e de cada uma. Nossa população hoje vive numa dinâmica de vida que muitas vezes a gente não consegue se debruçar por temas mais complexos assim do mundo acadêmico. Isso é natural, né? Isso é normal. Mas quando tive contato, vim aqui para a Rede Excelsior e fui aprofundando esse conhecimento, vi que como a igreja ela eleva discussões a nível acadêmico tão importante para a nossa sociedade. Eu trago um exemplo material, que é a encíclica do Papa Leão, recente, a Magnífica Humanidade, que discute a inteligência artificial, a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Esse é um tema que compete a toda a humanidade atualmente, né? E muitas vezes é um texto, aquele texto da encíclica é um texto para sala de aula, é para pesquisa de pós-graduação, para tese de doutorado, é um texto extremamente qualificado. E eu acho que esse congresso vai ser uma oportunidade da população soteropolitana vivenciar discussões que a igreja propõe para a sociedade de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo, a nível profundo mesmo, assim, a nível... De quem vai sair de lá do congresso vai ser assim, poxa, eu aprendi coisas que estão aí no meu dia a dia, que eu estou enxergando e que muitas vezes não tenho possibilidade de acompanhar. Professor David, o congresso já está com a abertura de chamadas, né, para submissão dos trabalhos científicos. Quem pode participar? Quem pode submeter seus trabalhos? E como fazer esse processo de submissão, né? A gente tem a data aí até o dia 30 de agosto para poder submeter todos esses trabalhos, as inscrições. Como está funcionando um pouco esse processo?
Eu queria já fazer um convite aqui, João, tá? Para que todas as pessoas que aqui nos acompanham e se interessem, né, se sintam ali motivadas diante dessa provocação que nós estamos fazendo em participar deste congresso, que possam acessar o site, né? Tá lá, já estão disponíveis as informações mais pormenorizadas a respeito da submissão dos trabalhos, os prazos, todo o cronograma, né? E a proposta primeira que foi desenhada para este congresso no nosso site www.uxal.br, não tem com, tá? uxal.br/congresso-ceprimas. Primaz com Z.
Primaz. E olha só, gente, de 4 a 6 vai acontecer o congresso. O professor David acabou de falar, inscrições e submissão do trabalho até o dia 30 de agosto. Nesse site, né, que é uxal.br/congresso-ceprimaz, você pode acompanhar toda a estrutura organizacional desse congresso, as datas, o calendário bonitinho, como vai acontecer cada encaminhamento. Você também pode contatar o e-mail extensão@uxal.br para contato e também o WhatsApp 719-9959-0535. Queria que os senhores fizessem um convite, então, agora para todo mundo que está acompanhando e quer participar, um convite bem forte, e também refletir à luz de uma pergunta que vou fazer agora. Estamos completando 475 anos da Arquidiocese São Salvador da Bahia, né? 475 de bispado, 350 de arcebispado. Vocês hoje estão aqui representando dois polos importantes que uma igreja particular pode ter, que é o polo da educação e o polo da comunicação. No contexto atual de sociedade que temos, o mundo foi se encaminhando para que esses dois polos fiquem cada vez mais importantes e mais evidentes, né? O que seria de nós hoje sem a educação e sem a comunicação, não só na vida da igreja, mas na vida da sociedade no geral? Temos um Papa que foi professor, exato, né? Professor de física. Não à toa está aí fazendo uma encíclica sobre inteligência artificial. Como os senhores enxergam a vida arquidiocesana? O Padre Danilo citou aqui a comemoração dos 500 anos, mas assim, para o futuro, o que é que vocês esperam que a nossa arquidiocese continue a germinar na sociedade a nível de educação, professor David, e a nível de comunicação, Padre Danilo?
Bom, eu vou começar por aí, tá? Antes de fazer o convite, porque o convite ele está lastreado no desejo, né, que perdura em nosso coração. Como filhos da igreja, ontem, João, eu tive a oportunidade de dividir uma pequena reflexão com os meus conselheiros universitários, numa sessão do Consum, né? E a provocação partia da primeira encíclica do nosso Papa, Papa Leão XIV, a Magnífica Humanidade. E você já sinalizou de modo muito perspicaz aqui que ela também conversa com o território da educação, né? Porque se supõe que o Papa fala, e é isso que se projeta, fala sobre inteligência artificial, e ele fala efetivamente, mas ele fala sobretudo sobre a nossa condição humana, sobre o ser humano, a pessoa que é a razão de ser de todo este movimento das obras sociais que a Igreja encampa por longa data, né? E eu recordo que ele diz isso, que se buscamos... Precisamos buscar o mais que humano, que não está na máquina, que tem um vetor muito claro, né, para a igreja que sabe aonde quer chegar. E como educadores, dentro de, imersos neste espírito cristão, a nossa vida e este congresso que agora emblematicamente a traduz deve ser sempre pautada por essa busca pelo mais que humano. Ajudamos todos com um evento dessa ordem a entender onde está a fonte da verdadeira força do mais que humano. Este congresso, então, deve ressoar para todos nós como um convite muito apropriado, muito firme, né? Para que possamos fazer essa imersão. E à luz da exortação que vem desta primeira encíclica do Papa Leão XIV, a gente possa ser mais humanista e olhar para a frente com esta igreja que já faz história, que quer certamente continuar seguindo os passos do Senhor da História.
E quando a gente pensa na Arquidiocese de Salvador, a gente se depara com uma história que fez dela a maior arquidiocese do mundo, do ponto de vista da sua geografia eclesial, em razão da sua extensão. Hoje, essa arquidiocese está circunscrita praticamente dentro de um contexto urbano. Ela sofreu muitas alterações ao longo do processo. Isso significa que a gente não vai permanecendo sempre o mesmo na história, né? Tem um essencial, uma identidade que é guardada, mas que a gente vai também passando por transformações que vão nos ajudando a nos tornarmos o que deve ser. À medida em que foi diminuindo, ela pôde também, naturalmente, dar uma atenção mais qualificada àqueles que estão na sua circunscrição e possibilitando também a outros pastores que também no exercício do Ministério Episcopal possam acompanhar outras porções do povo de Deus. Eu falo isso para poder dizer que também há pouco nós refletíamos a respeito disso na mídia rádio, né? A Rádio Excelsior, ao migrar do AM para o FM, diminuiu a sua presença em algumas cidades por meio da radiodifusão. Mas hoje, em razão da internet, a gente consegue alcançar tantos lugares. Mas há alguns dias atrás me perguntaram, né, como, quando você olha para o futuro, né, como é que vê, para onde é que a gente deve, para onde é que a gente vai crescer, né? Esse crescimento não vai se dar, certamente, não estamos apostando os nossos esforços num crescimento em número de audiência, nem tampouco nos números de likes, comentários e compartilhamentos que a gente pode recolher das mídias sociais, mas um crescimento que acontece num outro âmbito, que é no âmbito da interioridade, né? E que não pode ser medido por essa régua, né? Um crescimento naquilo que a gente é convidado a fazer, né? Na qualidade do, não só do nosso serviço, mas sobretudo na qualidade do bem que a gente faz na vida da sociedade, né? No nosso empenho em construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Eu penso ser esse o caminho, ajudar a construir. E ao falar desse empenho e desse esforço, né, de ajudar a construir como sendo um lugar para onde a gente se encaminha no futuro, como arquidiocese, também como Rádio Excelsior da Bahia e Rede Excelsior de Comunicação, eu me recordo dessa grande provocação que faz o Papa Leão XIV na nova encíclica, né? Magnífica Humanitas, em que ele nos diz que hoje, em razão das inteligências artificiais, dos algoritmos, nós podemos ou construir uma nova Babel, fazendo a imagem da referência, tomando como referência a Torre de Babel, em que as pessoas fecham-se ao transcendente, desejam e contam apenas com seus recursos interiores para edificar uma cidade, e nela uma torre que pudesse lhes garantir um nome. Dar um nome naquele contexto bíblico e semítico é ter para si uma identidade, né? Queriam fundar uma identidade nova sem Deus. O contraponto disso é a experiência de Neemias, seis séculos antes do nascimento de Jesus, que mobiliza as pessoas na reconstrução da cidade de Jerusalém depois do exílio da Babilônia. não fechando, não contando apenas com os próprios recursos interiores, mas aberto ao transcendente, aberto a Deus, contando com o esforço e o empenho de cada um na reconstrução daquela cidade. Idosos, jovens, adultos, todos dentro do que lhes era possível, do que era possível fazer, no empenho de oferecer uma construção conjunta. Eu penso que esse é o papel da Arquidiocese de Salvador, nesse cenário, né? Ela está na vida da sociedade ao lado de outras grandes e importantes instituições. E a partir dos valores que possui, oferece também a sua contribuição na construção de uma sociedade que seja mais justa, mais solidária, mais fraterna, a qual não desejamos ter como uma Babel, mas como uma Jerusalém, né? A Jerusalém do Alto. Então, eu penso que é isso aí que a gente tem como inspiração e como horizonte, não é? Para onde a gente está buscando se encaminhar.
Padre Danilo, o senhor pode dar algum spoiler? Muito bonita, inclusive, a reflexão e a associação de futuro em relação à Encíclica do Papa. O senhor, a gente ainda vive um ano todo jubilar, né? Estamos em junho, ainda tem uma caminhada de segundo semestre. O senhor pode dar algum spoiler, contar alguma novidade sobre, além do Congresso, o que é que nossa arquidiocese tem preparado para a vivência desse segundo semestre e ainda nesse ano comemorativo?
Sim, nós vamos ter, podemos falar de um deles também, né, que é a celebração de conclusão do ano jubilar, que será acolhido na Universidade Católica do Salvador. O professor David também pode nos dar uma notícia, e para a qual tem sido preparada uma bonita celebração. Uma bonita celebração. Não apenas na missa, que será o ponto alto deste momento, mas um dia de atividades comemorativas, com apresentação de shows, com representação das nossas expressões eclesiais e dispositivos pastorais, por ordem cronológica, contando a história da arquidiocese através das suas instituições, na medida em que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então a gente vai ter um momento aí muito bonito nesse contexto próximo, em novembro próximo.
E viva a nossa arquidiocese, né, gente? Viva a Arquidiocese São Salvador da Bahia, o pioneirismo da Igreja Primacial do Brasil. Professor David, muito obrigado pela presença, é uma honra sempre recebê-lo aqui na nossa Rede Excelsior, um já parceiro da nossa emissora, né? Estamos aí em outubro, tem Semana de Mobilização Científica, essa parceria também muito importante entre a Fundação e a Universidade Católica, dando a oportunidade de levar o conhecimento acadêmico para as ondas do rádio, né? Então, muito bom a sua presença conosco sempre. Padre Danilo, muito obrigado mais uma vez pela partilha aqui no nosso 12 em Pauta, na nossa Rede Excelsior de Comunicação. Uma excelente sexta-feira para vocês. Para a gente finalizar o programa de hoje, eu queria recordar, gente, que estamos acompanhando ao longo aí de todo esse início de mês de junho a Trezena de Santo Antônio, né? A nossa... O senhor acompanhou algum dia, professor David, a Trezena?
Não, eu não tive, infelizmente, não tive oportunidade de acompanhar presencialmente. Amanhã certamente celebrarei o dia, né?
Nosso então amanhã vai ter celebração.
Exato.
Maravilha, no âmbito paroquial mesmo.
Isso.
Né? O padre Danilo deve estar acompanhando nas missas matinais, né? Toda a motivação e honra ao Santo Antônio.
E pude visitar uma comunidade em específico, que está celebrando também em honra a Santo Antônio. Hoje estaremos juntos como membros da Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, sim, celebrando a Eucaristia, em ação de graças a Deus pelos 7 anos de existência da sociedade. Em várias cidades aconteceram celebrações, várias cidades do país. Aqui em Salvador também faremos. Há pouco dizia o professor David que hoje, só hoje, estamos com 3 agendas, não é? por motivos distintos, né? Mas juntos nos encontrando nessas atividades, Santo Antônio, que era um acadêmico, certamente será também recordado na nossa celebração.
Exatamente. Maravilha, e mais um símbolo de relação, né, da igreja com a academia. Bom, nossa Rede Excelsior de Comunicação está transmitindo desde o dia 1º a trezena do Santuário Arquidiocesano Santo Antônio Além do Carmo, todos os dias às 19 horas. A nossa emissora está transmitindo esse momento bonito e fecundo. Hoje a pregação é do padre Sérgio Ricardo Gomes de Freitas, transmitiremos, e amanhã, sábado, dia 13, a Excelsior transmite a Santa Missa Festiva em honra ao Santo Antônio, que será presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel Filho. Então vocês acompanham a partir das 15h30 na nossa emissora essa celebração especial transmitida pela nossa Excelsior. Queria agradecer a seu Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excelsior nesta sexta-feira, agradecer a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal, agradecer mais uma vez ao professor David Lourenço, reitor da Universidade Católica do Salvador, pela presença, ao padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar e da Rede Excelsior. Em instantes vocês ficam com Patrícia Tosta abrindo a tarde da Rádio Cardeal, com Fora da Caixa, nosso querido amigo Reis Moura, abrindo a tarde da Excelsior com o programa Entre Amigos. Eu desejo um excelente final de semana para todos e todas. A gente volta segunda-feira. Feliz Santo Antônio amanhã. Amanhã também é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então vamos congregar ali as famílias, os amigos em torno da TV para assistir aí o jogo do Brasil. Fiquem com Deus. Vamos terminar então com essa motivação especial ao honroso Santo Antônio no fim do nosso 12 em Pauta. Fiquem com Deus. Eu sou João Vitor. Esse foi o seu 12 em Pauta.